Excelentíssimo senhor presidente, senador Monsanto, excelentíssimo senhor embaixador da Delegação Especial da Palestina, senhor Ibrahim Al-Sebein, senhor embaixador do Estado do Kuwait, senhor Youssef Hamad Abdul Salmad, embaixador da Liga Árabe, senhor excelentíssimo senhor Bashar Yaghi, senhor embaixador da República Árabe do Egito, excelentíssimo senhor Hamed Hassan Ibrahim Darwish, excelentíssimo senhor Bakr Fatah Hussein, da República do Iraque, excelentíssimo senhor embaixador Mohammad Amin Kurdi, do Reino da Arábia Saudita, embaixador do Reino de Marrocos, excelentíssimo senhor Mohamed Louafa, excelentíssimo senhor embaixador da Tunísia, Seyfedine Sherif, encarregado de negócio da Embaixada do Líbano, excelentíssimo senhor Jimmy do Ahi, vice-chefe da missão da Embaixada da República Islâmica do Irã, senhor Maji Garemani, excelentíssimo senhor ministro plenipotenciário da Embaixada da República do Sudão, Abdelaziz Hassan Salih, senhor representante do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, senhor Andrés Ramírez, e chefe da divisão do Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores, senhor Cláudio César Nascimento, senhoras e senhores, em 1977, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas pediu, por meio da Resolução número 3240, que se observe anualmente o dia 29 de novembro como Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. A cada ano, lembramos o dia 29 de novembro de 1947, quando a Assembleia Geral da ONU propôs pela primeira vez a criação de dois estados para trazer a paz entre árabes e judeus. Em maio de 1948, o Estado de Israel foi estabelecido, mas o povo palestino não teve a mesma sorte, pois continua ainda hoje, após 63 anos, sua caminhada na busca de consolidar, no território que historicamente lhe cabe, o Estado palestino. Este ano de 2010 tem sido marcado por realizações visando a construção de uma relação harmoniosa entre os povos da região. Em setembro, o presidente palestino, Mahmoud Abbas, e o primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acordaram em elaborar um estatuto permanente que seja um marco para a paz da região. Além disso, a autoridade palestina está fazendo o necessário para completar seu programa de preparação de 2 anos para adquirir a condição de Estado. Hoje, há um amplo consenso internacional sobre a necessidade de pôr fim à ocupação que começou em 1967. É necessário que se tenha o estabelecimento de um Estado palestino livre, não se esquecendo das preocupações fundamentais com a segurança de todas as partes envolvidas na questão, bem como a solução da difícil situação dos refugiados. Também deverá se assegurar, ao final das negociações, que a cidade de Jerusalém seja reconhecida como capital dos dois estados. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, reconhece que Israel tem modificado sua política e, com isso, tem sido mais fácil a aprovação de um considerável número de resoluções sobre o conflito. Mas o passo seguinte deve ser a plena aplicação da resolução número 1860 do Conselho de Segurança, que condena toda a violência e as hostilidades dirigidas contra civis e todos os atos de terrorismo. Ainda segundo Ban Ki-moon, Israel deve permitir uma maior reconstrução civil, a livre circulação de pessoas e a exportação de mercadorias, além de facilitar a rápida execução dos projetos em curso que beneficiam a população palestina. Interessa a Israel e é sua obrigação começar a desmontar as medidas de ocupação do território palestino, em especial facilitando a circulação das pessoas na área. A autoridade palestina, por seu turno, deve seguir com seus esforços no sentido de estabelecer as condições requeridas para reconhecimento da condição de Estado e prosseguir lutando contra os ataques terroristas. Nós, que neste quadro compomos a comunidade internacional, temos o dever de exortar aos dirigentes de ambos os lados para que atuem como autênticos estadistas, de modo que alcance uma paz duradoura. O povo palestino, com seus laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos, tem o direito de se estabelecer num território livre. Eu gostaria, a propósito, de aqui recordar passagens de dois pronunciamentos de relevância para aqueles que acreditam nos propósitos de realização de paz baseados na realização dos princípios de justiça e de reconhecimento dos direitos dos povos. O primeiro é uma lembrança de palavras pronunciadas num dos mais belos pronunciamentos da história da humanidade, em 28 de agosto de 1963, quando Martin Luther King Jr., perante 200 mil pessoas e diante do memorial de Abraham Lincoln, a certa altura disse: "Nós também viemos a esse lugar sagrado para recordar da intensa urgência do momento. Este não é o tempo de nos darmos ao luxo de nos acalmar ou de tomar a droga tranquilizadora do gradualismo. Agora é a hora de tornarmos reais as promessas da democracia. Agora é a hora de nos levantarmos do vale escuro e desolado da segregação para o caminho iluminado de sol da justiça racial. Agora é o momento de levantar nossa nação das areias movediças da injustiça social para a rocha sólida da fraternidade. Agora é o momento de fazer da justiça uma realidade para todas as crianças de Deus." E mais adiante ele disse: "Não vamos satisfazer nossa sede de liberdade bebendo do cálice da amargura e do ódio. Precisamos sempre conduzir nossa luta no plano alto da dignidade e da disciplina. Não podemos deixar nosso protesto criativo degenerar na violência física. Todas as vezes e a cada vez nós precisamos alcançar as alturas majestosas e confrontar a força física com a força da alma." 45 anos depois deste pronunciamento, nós vimos acontecer um fato de grande relevância no mundo, que foi a eleição do presidente Barack Obama. E em 24 de julho, quando ainda ele estava em campanha, diante da porta de Brandemburgo e do muro de onde estava o muro de Berlim, o então senador e hoje presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse palavras que eu gosto de me referir a elas quando me lembro de quão importante é que as autoridades de Israel acabem com quaisquer muros que separem Israel da Cisjordânia, assim como espero que possa logo acabar os muros que separem os Estados Unidos do México e da América Latina. Pois disse, naquele histórico pronunciamento, também diante de 200 mil pessoas, na porta de Brandemburgo, o hoje presidente Barack Obama: A parceria e cooperação entre nações não é uma escolha, é o único caminho, o único para protegermos nossa segurança comum e promovermos a causa de nossa humanidade comum. É por isso que o maior perigo de todos é permitir que novos muros nos dividem e separem. Os muros entre velhos aliados de cada lado do Atlântico não podem continuar. Os muros entre os países que têm mais e os que têm menos não podem continuar. Os muros entre raças e tribos, entre nativos e imigrantes, entre cristãos, muçulmanos e judeus, não podem permanecer. Hoje são esses os muros que precisamos derrubar. Sabemos que eles já caíram antes. Após séculos de conflitos, os povos da Europa formaram uma união de promessa e prosperidade. Aqui na base de uma coluna erguida para lembrar a vitória na guerra, nos reunimos no centro de uma Europa em paz. Não apenas os muros foram derrubados em Berlim, mas foram derrubados em Belfast, onde protestantes e católicos encontraram uma maneira de conviver, nos Balcãs, onde nossa Aliança Atlântica pôs fim a guerras e levou os selvagens criminosos de guerra à justiça, e na África do Sul, onde a luta de um povo corajoso derrubou o apartheid. Mas é necessário que os muros sejam derrubados também ali no Oriente Médio. Queridos embaixadores dos países árabes que hoje aqui nos visitam, nos dão a honra de estarem aqui conosco presentes, num momento em que nós brasileiros nos sentimos com a vontade de colaborar para que possa haver a paz no Oriente Médio. Eu estive presente em algumas situações, como a que vi o presidente Lula dizer à comunidade árabe, libanesa e islâmica no Clube Monte Líbano, ainda no ano passado, onde ele, que aqui no Brasil recebeu o primeiro-ministro de Israel, assim como o presidente da Autoridade Palestina, e ele disse que, levando em conta aquilo que se passa no Brasil, onde os descendentes de árabes, de palestinos, de todos os países do Oriente Médio, da África, se dão tão bem com a comunidade de judeus, de israelitas. Ele que, quando algumas vezes foi ao hospital ao Hospital Sírio-Libanês, ali viu médicos sírio-libaneses trabalhando lado a lado de médicos judeus, e quando foi ao Hospital Albert Einstein, também viu médicos judeus trabalhando lado a lado com médicos árabes e palestinos. Ele e eu próprio, que tantas vezes vi essa colaboração mútua entre pessoas das mais diversas descendentes, em especial na cidade onde nasci e moro, que é São Paulo, onde ali na Universidade de São Paulo, em todas as universidades, nos estabelecimentos de comércio, ali na rua 25 de Março, ou no Bom Retiro, ou em todos os bairros paulistanos, ou nas fábricas, no comércio, nas lojas, nos bancos, na Fundação Getúlio Vargas, onde eu leciono, estudantes e professores das mais diversas origens. Isso fez com que o presidente Lula dissesse: eu gostaria de, em breve, proporcionar, e se ele não fez ainda até 31 de dezembro, mas esse desejo eu espero que possa acontecer, que em breve possa ocorrer um jogo da seleção brasileira de futebol contra a seleção mista de judeus e palestinos, porque isso poderá, de fato, contribuir para a realização de um melhor entendimento e da paz. Ainda na semana passada, eu tive a honra de ter sido convidado para ir a um país onde há a presença de árabes e negros africanos, e está aqui presente o ministro da Embaixada do Sudão, onde eu estive, e lá falei sobre a experiência de combate à pobreza e de todos os programas de transferência de renda, como Bolsa Família e os outros, para erradicar a pobreza absoluta e a perspectiva da renda básica de cidadania. E ali tive a oportunidade de conversar com pessoas, inclusive no Palácio do Governo, com o senhor Nafi Al-Nafi, que é o assessor mais próximo, uma espécie de chefe da Casa Civil do presidente atual do Sudão. E ele me disse o quão importante que é que as relações entre um país como o Sudão, que até hoje está vivendo uma situação de embargo dos Estados Unidos da América, possa melhor se aproximar e ter uma relação de maior respeito e igualdade entre os dois países. E ele avaliava que será importante para essa finalidade que o Brasil e o Sudão possam se aproximar mais e mais, porque se os Estados Unidos da América perceberem uma relação de soberania, de respeito mútuo e de grande colaboração, isso vai ajudar na relação deles com os Estados Unidos da América. Então, eu quero dizer de como nós, brasileiros, temos sim a intenção de colaborar com o propósito de reconhecimento do Estado palestino, e que possam os palestinos e todos os árabes viverem uma relação de paz, de respeito mútuo com todos os povos. Nós que, portanto, queremos todos colaborar com a comunidade dos países árabes que aqui se encontram. Exorto a todos os chefes de governo dos diversos países que não economizem esforços no sentido de estimular e facilitar o estabelecimento de uma paz justa e duradoura para o Oriente Médio. Um bom ponto de partida é, como diz o secretário-geral Ban Ki-moon, tomar como base e fazer cumprir as resoluções do Conselho de Segurança da ONU que regulam a questão. Portanto, com todo respeito ao povo de Israel, eu que visitei Israel já duas vezes enquanto senador, que quando fui ali também visitei, era ainda vivo o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, mas que também estive em Israel com Shimon Peres e outras pessoas que buscam um entendimento. Eu quero hoje transmitir parabéns ao povo palestino pela sua luta. Nós aqui estamos todos solidários à sua causa e espero que em breve possamos ver paz em todo o Oriente Médio e com o reconhecimento do Estado palestino. Muito obrigado aos senhores e senhoras. Quero também agradecer a presença do embaixador da Jordânia, excelentíssimo senhor Rames Goussos. Muito obrigado.